Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à 32ª audiência pública de 2022 da Câmara Municipal de Ouro Preto, onde será discutido o substitutivo ao projeto de lei número 477 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2023, que é a nossa lei orçamentária, a LOA. Eu gostaria de convidar aqui para fazer parte das discussões, e aqui estão presentes, a Associação de Moradores do Residencial Dom Bosco, na pessoa do seu presidente, o senhor Isaías Fernandes. Sim, pode, por favor, pode se dirigir aqui ao plenário. O presidente do Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, senhora Luana Freitas. E também o presidente do Sindesfop, o senhor Leandro Andrade. Gostaria de convidar, representando o Executivo, o senhor Luiz Barbosa, que é diretor de orçamento da Prefeitura de Ouro Preto, para fazer a apresentação da lei orçamentária. Boa tarde, Luiz. A dinâmica vai ser o seguinte, eu vou conceder 15 minutos, ô Luiz? 20? A gente prorroga. Tá, então vamos conceder inicialmente 20 minutos para o Luiz. Se passar um pouquinho, a gente concede mais um pouquinho. E logo em seguida a gente abre a palavra para quem quiser participar. É para quem quiser fazer uso da palavra e fazer alguns questionamentos. Então, com a palavra, o senhor Luiz Barbosa. Registra a presença do vereador Curuzu.
Okay. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para cumprir, né, o que determina tanto a Constituição quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a audiência do orçamento público. Estou aqui, estou como diretor de orçamento da prefeitura. E estou aqui para mostrar números, números puros. Previsão de receita e sob essa previsão de receita fixa-se a despesa. Então, essa audiência vai ser estabelecida assim no âmbito estritamente técnico, para mostrar para vocês como que foram feitas as estimativas da receita e, consequentemente, fixa-se a despesa sobre elas. Não está de boa. Então, o orçamento público, né, ele está embasado sobre os princípios constitucionais, que é do artigo 37 lá, é o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, principalmente. E o orçamento, ele é uma das peças principais dos principais instrumentos de planejamento da administração pública, que é o PPA, que é um planejamento a médio prazo, a LDO e a LOA. A LDO, ela faz esse link entre o PPA, que é o plano de governo, né, tudo que foi prometido em campanha, coloca-se esses programas de governo, tudo que foi feito, coloca-se no plano de governo. Tecnicamente, a gente coloca lá, que é o plano plurianual. E, para cada ano, estabelece uma lei de diretrizes orçamentárias que direciona como que será o orçamento. Então, é o elo de ligação entre o PPA e a LOA. E hoje a gente está aqui para falar da LOA, que é a lei orçamentária. E não tem como falar de orçamento, né, se não falar das pratas, né, da receita. Então, onde as nossas principais receitas, a gente tem ICMS, ISS, IPVA, eu passo para frente aqui, as receitas, as nossas principais. Está meio, não sei se está dando para vocês verem aí, está meio embaçado, né? Mas as principais receitas do município, aquela propriamente dita do município, é a receita tributária, que é composta dos impostos e das taxas, né? Essas são as nossas receitas principais. E dos impostos, nosso maior imposto é o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E a cruz está ali. Depois temos aí o ITBI, o IPTU, e cada uma dessas existe uma sazonalidade de arrecadação. Por exemplo, o ISS é no decorrer do ano, né? De acordo com as prestações de serviços. E o IPTU é uma vez por ano, ou decorrer do ano, estabelece a arrecadação do IPTU. E depois vem as taxas de serviços diversos. Temos também as transferências, tanto do governo, da União quanto do governo, que a gente tem da União, o FPM, o ITR, e do Estado, nossa maior receita, cerca de 80% do valor da nossa receita, que é o ICMS, a nossa maior receita. Além, lógico, né, claro, que a gente tem uma receita vinculada aqui, que é a CEFEM. Para vocês terem uma ideia, esse gráfico ele demonstra que como que a nossa maior receita aqui é o ICMS. Está vendo? Essa nossa maior receita. Ela, cerca de 80% da nossa receita é de ICMS, dessa transferência de recursos. E o ICMS, assim, ele, o Estado arrecada, e ele, desse valor, desse bolo que foi arrecadado, ele retém 75% desse valor. E 25% ele ratia entre os municípios, e com determinados critérios, né? E esse critério é baseado principalmente no VAF, que é o valor adicionado fiscal. E para 2023, o nosso índice ele aumentou um pouco, o VAF, o nosso VAF ele aumentou um pouco, por isso o nosso ICMS para o ano 2023, a previsão é muito boa de arrecadação. Bom, vamos falar das despesas. As nossas despesas, não está... eu fiz um consolidado aqui das nossas despesas, para vocês verem o custo da máquina pública, o custo é muito alto. Então, o que sobra para fazer investimento, o município fica muito refém de transferências de recursos, de busca de convênios, né, para fazer alguma coisa, porque com recurso próprio mesmo, para ele bancar algum investimento de grande monta, aí seria mais como contrapartida. Então, a gente tem aqui, só de pessoal e encargos, aqui um consolidado, considerando a Câmara e o Executivo, são 217 milhões de folha de pagamento. Desses 217, 160, né, 159,500 é de recurso próprio do município, e outros recursos são de recursos vinculados. Os recursos vinculados, principalmente, são os da educação, que é do Fundeb, e da saúde, recursos que vêm para que pode ser cobrir folha. Além que nós temos uma dívida, nós temos o principal da dívida que está em 13 milhões, e sobre esse principal da dívida, paga-se também juros, está uma previsão de 5 milhões. Mas vocês podem ver que o custo, que são as despesas correntes, né, a manutenção dos serviços da administração pública, ele está na ordem de 327 milhões. Desses 327, a maior parte, 216 milhões, é com recurso próprio. E sobra para investimento, vocês podem ver, olha, aqui, acho que não está dando para vocês lerem, que está longe, mas aqui, ó, investimento, a gente está com uma previsão de 61 milhões e 700. Desses 61 milhões, temos de recurso próprio da prefeitura 16 milhões e 800. O restante é tudo de recurso vinculado, onde a maior parte aqui também é CEFEM. Amortização da dívida, 13 milhões, né, e uma reserva de contingência. Então, desses valores de recurso próprio aqui, ó, dos 625 milhões do orçamento previsto para o orçamento, 411 milhões é recurso próprio. É a arrecadação do município de recurso próprio, fonte livre, né? Vamos dizer assim. Desses 400, a gente tem um repasse para a Câmara de 26 milhões e 500, que é o 7% baseado na receita que está sendo arrecadada este ano, dá uma previsão de 26 milhões e 500. A educação, 70 milhões e 600. A saúde, 122 milhões. São as despesas principais, né? Os juros da dívida, amortização da dívida, o PASEP, folha de pagamento, exceto a saúde e aqui exceto a educação, porque elas já estão aqui, no 122 e no 70. Então, as secretarias diversas, 74 milhões e 300. Aqui a gente tem a locação de mão de obras, são serviços terceirizados. Vilagem, por exemplo, que a gente tem. E o Vale Transporte, que a gente tem. Tem o auxílio alimentação, que é pago aos servidores, e o Vale Transporte. Então, desses 411, tirando só essas despesas aqui principais, lógico que tem outras, né, nós temos aqui 341 milhões. Então, o que sobra de recursos próprios é 69 milhões. Desse montante, para se ter uma ideia, desse total de 625 milhões aqui das despesas fixadas, a gente vê que, se fizer uma previsão aqui, rateando esses valores para cada unidade orçamentária, a secretaria, deixa eu ver, aqui, educação, planejamento, a secretaria de planejamento, a da fazenda, porque lá está a amortização da dívida, os 13 milhões, né, a planejamento e gestão, onde que aqui está o maior gasto aqui, é com os servidores mesmo. É o Vale Alimentação, o Vale Transporte, locação de mão de obra. A educação, 82 milhões, Fundeb. Depois temos aqui o meio ambiente com 24 milhões, desenvolvimento social, 28. A Secretaria de Obras, 98 milhões. A Secretaria de Saúde é o maior valor. Isso aqui é considerando todas as fontes. Fonte própria e fonte vinculada, 156 milhões. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 26 milhões, 25.840. Então, a gente vê nesse gráfico, que também não sei se está dando para vocês ver, que a saúde aqui, que é o nosso maior valor, 156 milhões. Sendo que 122 milhões são os recursos que a gente tem de limites constitucionais de 15%, que é um mínimo de 15% sobre as receitas de impostos e transferências constitucionais, um mínimo de 15%, o município tem realizado 28% até 30% do gasto com a saúde. Então, eu fiz, não sei se vai dar para vocês verem, tá, mas só para vocês terem uma ideia, como que é feito desse bolo, do bolo total, a fatia maior, por exemplo, aqui da Câmara Municipal. Fatia maior com o pessoal em cargos, investimento, é uma fatia menor e as outras despesas. E da Câmara aqui, o valor maior que temos aqui, eu coloquei algumas ações aqui, as ações que a Câmara está prevista para a Câmara para o ano que vem, para serem realizadas. Tem aqui a ampliação do espaço físico da Câmara, 950 milhões, remuneração e encargos de vereadores, 2 milhões e 440, operacionalização do serviço legislativo, onde que entra a folha de pagamento de pessoal fora vereadores, e outras despesas correntes, 19 milhões e 700, deixa eu ver outro valor grande aqui, publicidade das ações da Câmara, 1 milhão e 1, e isso fechando no valor de 26 milhões. Então, você vê que a fatia maior do bolo realmente é folha. E isso acontece também com o executivo. Porque você vê bem, a chefia de gabinete, já passando lá para o executivo, a gente tem aqui pessoal em cargos, que é a folha, dá 2 milhões e 300. As outras despesas, 3. Agora, desses gastos aqui principais, a gente tem aqui as divulgações das ações do governo, porque ele faz-se a média, né? Porque o gasto para 2024, isso mesmo, vai ser a média do que se gastou no primeiro semestre dos 3 anos. Então, por isso que, geralmente, a divulgação mostra os atos do executivo. A Secretaria de Governo, da mesma forma, vocês verem que o pessoal em cargos é o maior, e onde o valor maior é a operacionalização, que é a folha, e temos lá, para o ano que vem, uma novidade que foi implantada e já está prevista na despesa, que é a gestão do orçamento participativo. É o programa Orçamento Participativo, que a Secretaria de Governo é quem vai gerenciar. Já está previsto. A Procuradoria Jurídica também, maior parte é pessoal em cargos, onde a gente tem aqui, está vendo, os 3 milhões aqui, a maioria, que é a operacionalização do governo, da Procuradoria Jurídica, é a fatia maior, e assim sucessivamente. A Controladoria, a Fazenda, a gente tem aqui, além de pessoal em cargos, tem os juros da dívida. Se somar essa fatia do bolo aqui, ó, da amortização da dívida, com os juros, aqui dá 13 mais 5, dá 18 milhões. Na Fazenda, então, só que 18 milhões dos recursos previstos para a Secretaria da Fazenda é o principal da dívida e a amortização dos juros dela, além do pessoal aí em cargos. Coloquei algumas ações lá principais, né? A gente já falou aqui, Secretaria de Planejamento e Gestão. Vejam, o valor também, as despesas correntes, né? As despesas correntes são as nossas maiores despesas. Temos aqui a realização do concurso público, efetivos, um valor. Aqui, manutenção da vigilância e limpeza dos próprios da instituição, que está lá na secretaria, gerenciada pela Secretaria de Planejamento, são 13 milhões. Aqui entra manutenção, outro valor de 14 milhões aqui. São todas despesas contínuas, por isso que o valor é grande, que é manutenção dos benefícios dos servidores, estagiários. Aqui entra o vale-transporte, o auxílio-alimentação. Depois temos aqui o FUMO, pagamentos inativos, né, e pensionistas, a energia elétrica, e assim sucessivamente. A Secretaria de Educação, o Fundeb, a gente tem aqui a secretaria em si, e temos aqui o Fundeb. O Fundeb, todo o recurso que o município recebe do Fundeb, ele é totalmente aplicado, teria que aplicar no mínimo 70% agora, ele é totalmente aplicado 100% com folha de pagamento pessoal. A Secretaria de Cultura e Patrimônio, também pela mesma forma, a gente vê que sempre o gasto nosso maior despesa. Nessas despesas correntes aqui, o maior valor que a gente teria aqui, o mais relevante, seria, os eventos, né? O FUNPATRE, aqui, a operacionalização, eventos, 930 mil, e assim. Você vê como são muitas unidades orçamentárias e o custo é muito alto, aí pulveriza muito a despesa, pulveriza bastante as ações. Opa. A Secretaria de Turismo, também, que tem lá o nosso maior valor. Os eventos, 848 mil. A operacionalização da secretaria, 2 milhões e 500, que é onde que está a folha de pagamento, principalmente, o transporte. A agropecuária, sempre a mesma coisa. As outras, aqui a gente tem aqui na agropecuária, tem aqui, além da operacionalização da secretaria, valores maiores, o transporte de lá. Tem a Emater, promoção de ação contra zoonoses, e assim sucessivamente. A Secretaria de Meio Ambiente, tem as ações aqui, vou colocar direto para as ações, onde a ação principal que está aqui na Secretaria de Meio Ambiente é a gestão do programa de saneamento básico transitório, na ordem de 8 milhões e 200. Que é a remunicipalização, né, dos serviços de saneamento, água e esgoto, que o município já vai estar começando a trabalhar com isso. Então, já está uma despesa prevista para se trabalhar essa gestão, né, essa remunicipalização do serviço de água e esgoto. O que mais de valor alto? Oi? E assim sucessivamente, programas, a coleta seletiva, encerramento do aterro municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundos, são os programas sociais, que é onde aqui a gente tem, além do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A gente tem aqui onde o valor maior é transferência de recursos, né, subvenção ou contribuição para os lares. Principalmente a gente tem aqui o Lar São Vicente Paulo, a gente passa esses recursos para lá. E, além também, aqui no Fundo Municipal da Criança, a gente tem um valor, o nosso maior valor aqui, que é a inserção e formação profissional de jovens, que é o Jovem de Ouro. E várias ações de cunho assistencial no Fundo de Assistência Social. A Secretaria de Esporte e Lazer, onde tem o esporte de rendimento e esporte e lazer comunitário. A Secretaria de Obras, a gente vê, mesmo a Secretaria de Obras, você vê que as outras despesas correntes são as maiores, está vendo? Os investimentos sempre são poucos. O município é refém da captação de recursos extras. O que ele pode contribuir com recurso próprio é mesmo só de contrapartida, embora tendo uma receita vultuosa, assim, né?
Luiz, só registrar a presença da vereadora Lília e do vereador Júlio Gole.
Aí, o Fundo Municipal de Saúde, a gente já falou sobre ele, onde os recursos próprios é na ordem de 122 milhões e o recurso vinculado 34. Esses 122 milhões, ele faz base, não totalmente, mas porque tem outra fonte, mas geralmente a maior parte dele, 95% desse valor, ele é o valor que o município obrigatoriamente precisa cumprir com a Constituição, que a Constituição estabelece. A Secretaria de Defesa Social e os fundos também, é onde os valores maiores aqui que a gente tem. É a operacionalização da Secretaria, 4 milhões e 700, que é, a gente viu, é folha. O município é o maior empregador hoje. Precisa captar, vir empresas para cá. A folha, a gente viu que o pessoal em cargos é o nosso maior gasto. Aí a gente tem aqui no fundo de trânsito, a gente tem um valor também, 1.730.000, que é serviços de engenharia de campo e trânsito, e assim sucessivamente. O Fundo Municipal de Habitação, ele tem umas ações voltadas para habitação. A gente tem aqui o plano diretor, já está implantando, já está em caminho, mas aqui a gente tem, ó, reformas e ampliação de moradias, 1.300.000. Esses valores, o orçamento público, ele não é estático. Então, esses valores, eles podem ser alterados, né? Exceto as emendas impositivas, que elas serão, como dizia o Magno, imexíveis. Elas terão que ser realizadas obrigatoriamente. Agora, as outras despesas, esses valores, eles podem ser diminuídos ou acrescidos, numa ordem de 30%. Né? E aqui a gente tem, do Fundo de Habitação, aqui a gente tem reformas e ampliação de moradias, assistência técnica pública e gratuita para regularização e melhorias de moradia, infraestrutura urbana para fins de regularização fundiária, trabalho técnico-social, serviços técnicos para fins de regularização fundiária. Aqui, ó, Conjunto Habitacional Vila Alegre, 3.800.000. Conjunto Habitacional Dom Luciano, 3 milhões. Conjunto Habitacional BDMG, essa é a operação de crédito que o município pegou, já aqueles 10 milhões, foi aprovado aqui pelo Legislativo. Conjunto Habitacional Chico Rei, 1 milhão e 600, e o auxílio moradia de 1 milhão e 500 ali. Esse é o Fundo Municipal de Habitação.
Luiz, desculpa te interromper.
Claro.
De novo, é só para registrar a presença do vereador Luciano. Obrigado, Luiz.
E a secretaria, já entrando nas secretarias novas que foram criadas nesse governo, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, a gente tem gestão de projetos em ciência e tecnologia, gestão do transporte de lá, a gestão do desenvolvimento econômico, gestão de projetos, pesquisas e estudos econômicos, gestão de projetos da Sala Mineira do Empreendedor, gestão da economia criativa e solidária do município, gestão do plano de apoio à diversificação econômica e também, além, promoção do desenvolvimento de indústrias, comércio e serviços, 700 mil. E além do Fundesp, que está lá, que é Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Ouro Preto, 700 mil. E aqui um resumo da folha de pagamento tanto da Câmara quanto do Executivo, sobre uma receita corrente líquida de 612 milhões, a previsão dos gastos da despesa fixada, opa, está aqui na 33% para o Executivo e parece que 33,5% do Legislativo. Então é isso, eu explanei assim de maneira mais objetiva. É, a previsão da receita do município para 2023 e sobre essa receita, a fixação das despesas, de maneira estritamente técnica, porque que é a minha função, é a parte técnica, né, trabalhar com os números puros. 10 aqui, 10 aqui, recebe 10 de receita, fixa-se 10 de despesas.
Obrigado, Luiz. Então, vou abrir para a inscrição. A gente pode fazer 3 minutos, 5 minutos? Acho que pode ser 3 minutos, a gente prorroga para mais 2, se precisar. Quem quer se inscrever? A Luana, Isaías, Leandro? Tá. Ô, Figes, é o microfone da Luana. Não é assim? Como tem poucas pessoas, ao invés de eu fazer em bloco, você pode perguntar, ele responde, depois a gente passa para outra pessoa.
É, na verdade, Renato, a gente trouxe uma proposta do CAI. Então, não sei como seria a ordem, é isso, a organização? Não é bem uma pergunta.
No caso, você tem uma sugestão de emenda, deve, é isso?
Então, a Câmara tem até dia 7 isso. Agora para fazer, para apresentar emendas ao orçamento.
Então, essas emendas podem ser apresentadas aqui na Câmara até 7 de dezembro, quarta-feira, 18 horas. É só protocolar na secretaria. Mas se você quiser falar sobre ela, pode ficar à vontade também.
Mas você quer abrir para pergunta antes, depois eu falo da emenda?
Não, pode falar. Depois de você, o Isaías. Agora não tem mais.
Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Luana. Eu acompanho a diretoria da FAMOP e sou presidenta do Conselho de Alimentação Escolar, junto com o Leandro, que está aqui do meu lado, e a Renata, que está ali também. Primeiro, eu queria dizer que, lamentavelmente, nós não recebemos nenhuma proposta, nenhum documento para que pudéssemos discutir internamente, né? E trazer propostas mais coesas. Mas, de qualquer forma, nós consensuamos no CAI uma proposta ideal para LOA do próximo exercício, baseada na situação da alimentação escolar em Ouro Preto. A posse da nova diretoria aconteceu em agosto de 2021 e a prefeitura, desde então, não tem cumprido com o PNAE. Vocês querem que eu espere vocês conversarem, vereadores? Queria que vocês ouvissem o que eu estou dizendo. Tudo bem. Bom, então, a prefeitura, desde então, ela não tem cumprido com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. que institui que é de responsabilidade dos governos garantir a alimentação escolar de forma que garanta a saúde e a segurança alimentar e nutricional. Isso não é feito de qualquer jeito. Para que essa garantia aconteça, é necessário que a alimentação escolar ela seja fornecida em qualidade, quantidade e frequência. É necessário também que uma parcela do valor seja investida na agricultura familiar, e nós temos aqui várias comunidades, né, da zona rural que produzem comida de excelente qualidade, inclusive comida sem agrotóxicos, sem veneno, sem semente transgênica, mas essa agricultura familiar também não tem sido fomentada com alimentação escolar da forma que deveria. Só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, foram distribuídos apenas 3 kits alimentação. É como se as crianças, os alunos das escolas, tivessem comido por 3 meses apenas. O que nós temos encontrado nas nossas visitas, né, que é da alçada do CAI, e de relatos também dos funcionários e funcionárias das escolas, muitas situações de não conformidade com a lei. Desde situações de falta de estrutura, EPIs, até alimentos chegando em estado já de apodrecimento, e eu me refiro a legumes, verduras e até mesmo carne. Carne, assim, que metade do volume você joga fora, é descarte, sabe? E carne chegando apodrecida também nas escolas, né? Um descaso total, sobretudo na zona rural. A zona rural é a região que está mais carente em relação à alimentação escolar. Houve uma escola da zona rural que nós visitamos que tinha arroz, feijão e purê de batata. Então, assim, você vê que está faltando a fibra, está faltando a proteína animal, né? E a gente sabe que muitas crianças só comem na escola. Nós ouvimos relatos de crianças que levam pote de margarina e pede para a tia colocar um pouquinho mais para distribuir em casa com os irmãos e a mãe. Situação muito precária, né? Considerando que hoje nós somos mais de 33 milhões de pessoas passando fome, Ouro Preto poderia estar dando um show, né, em relação ao combate à fome no Brasil e, na verdade, está caminhando nos mesmos passos. Devido a essas incoerências, né, essas não conformidades, nós do CAI reprovamos o orçamento junto ao governo federal no exercício do ano passado. E como que funciona esse fornecimento? O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, manda um recurso para complementar o investimento da prefeitura. Mas o que tem acontecido, na verdade, é o contrário. Por quê? O FNDE repassou 760 mil e a prefeitura tem previsto 670 mil. Então, é claro que não dá, né? Não dá para alimentar todas as crianças, todos os alunos do município com esse valor. Porque isso dá mais ou menos R$ 205 por aluno e esse valor por ano. E esse valor está engessado há 3 anos sem considerar a inflação. Então, é um absurdo. Aí, o que, que acontece? Como esse dinheiro não dá para ser distribuído da forma que deveria, o recurso do FNDE, o recurso federal, ele fica em caixa, então ele retorna. Quando ele retorna, o que, que o governo entende? Que esse dinheiro não é necessário. E a cada exercício que passa, cada ano de exercício que passa, esse dinheiro é diminuído do saldo, né? Então, o município ele é penalizado, entre aspas, porque esse dinheiro não vem mais. Maria, a gente tem aqui Mariana do lado, que está dando um show em relação à alimentação escolar. Por que que Ouro Preto está nessa contramão, né? Então, dentre todas as problemáticas que nos foram apresentadas, a falta de recurso foi uma delas. Em função disso, nós gostaríamos de sugerir, nós do CAI consensuamos, e gostaríamos de sugerir que, considerando a previsão, como que é seu nome, desculpa, que o Luiz trouxe do CEFEM de cerca de 80 milhões, nós gostaríamos de sugerir, utilizando como referência 2022, em que o governo mandou 760 mil, que parte desse CEFEM fosse direcionado para a alimentação escolar. Nós sabemos que, atualmente, o CEFEM não é de nenhuma parte do CEFEM é direcionado para a educação no município, né? A gente pode falar aqui da alimentação, porque, como eu falei, esse planejamento não foi enviado para a gente anteriormente. E eu preciso focar no seguinte: nós não temos previsão do cenário do ano que vem. A gente sabe que o orçamento secreto engoliu, né, o dinheiro da alimentação escolar. Então, a nossa proposta é que a referência seja 2022. Com esse valor do FNDE de 2022, a nossa proposta é que o dobro desse valor fosse retirado do CFEM para utilizar na alimentação escolar. Isso seria mais ou menos 2 milhões e 300 mil. Caso não recebamos recurso do governo federal no próximo ano, a nossa proposta é que esse valor triplique para que as nossas crianças possam se alimentar, para que as nossas crianças e adolescentes tenham condição de estudar, porque sem nutrição não se estuda, vira mão de obra, massa de manobra. Né? Sabemos bem disso, que o não investimento em educação é um projeto político, não só em Ouro Preto, mas no Brasil. Então, a gente precisa que as nossas crianças sejam alimentadas para que elas possam estar aqui, ocupando as cadeiras de decisão, né? E não trabalhando de forma precária, como é o que geralmente acontece. Nossa proposta, então, é essa. Se não tiver ficado claro, eu explico um encaminhamento novamente. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Luana. Essa sugestão, essa proposta de emenda, ela, assim que terminar a audiência pública, você pode pegar a informação na secretaria, como é que você pode protocolar e anexar a emenda. Sobre o encaminhamento, esse é o segundo substitutivo do projeto de lei 477, ou seja, ele chegou na casa e se teve substitutiva porque as alterações foram grandes, né? Se fosse uma emenda ou outra, não era substitutivo. E pelo que eu consultei o serviço de secretaria, eles encaminharam para a Casa dos Conselhos e a Casa dos Conselhos acusou recebimento e a Casa dos Conselhos, pelo trâmite aqui da Câmara, ela encaminha para os outros conselhos. Então, depois eles vão pegar a data que foi encaminhada, mas foi encaminhado para a Casa dos Conselhos, acusaram recebimento e eles ficam responsáveis para encaminhar para os outros conselhos. Então, foi encaminhado. Vou passar a palavra agora para o senhor Isaías. Quando o microfone...
Se eu pudesse falar antes que o Isaías fale, porque eu vou falar sobre o que a Luana disse. Pode ser, Isaías? Porque você vai entrar no assunto, provavelmente, do seu bairro, de obras, né?
Você se importa, senhor Isaías? Então, vou passar a palavra para o vereador Curuzu por 3 minutos. Então,
senhor presidente, acho que nós devemos, sim, procurar fazer uma emenda, possivelmente uma emenda coletiva, né, no sentido que foi apontado pela Luana. E os números realmente são dramáticos, né? Ouro Preto tem 4.074 famílias que vivem com renda per capita de até R$ 105,00 por mês. São 4.074 famílias em extrema pobreza. Uma contradição com o que a gente vê, né, no centro da cidade, né? Dessas, 3.581 recebiam o Auxílio Brasil. Esse documento é assinado por Guilherme Augusto Santos, coordenador do programa Auxílio Brasil do Cade Único para programas sociais do governo federal. Esse documento foi dirigido ao secretário municipal de desenvolvimento social em 6 de outubro deste ano. E são 988 famílias que têm a renda per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00. Então, na linha de pobreza. Sendo que dessas, 629 estavam beneficiadas pelo Auxílio Brasil nessa data. E entre R$ 210,01 e meio salário mínimo, são 3.212 famílias. Dessas, 162 recebiam o Auxílio Brasil. Então, é uma Ouro Preto, ao contrário do que, alguns dizem, e até alguns políticos dizem que Ouro Preto, para poder fazer, para maquiar, né, para poder, sei lá, não acredito que seja perversidade, não, mas Ouro Preto não tem pobre, meu distrito não tem pobre, não tem miséria, não tem, né, não tem fome. Vou repetir, são 4.074 famílias que vivem com renda per capita de até R$ 105,00, extrema pobreza. Então, extremamente pertinente a colocação da, Luana. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Curuzu. Vou passar agora a palavra para o senhor Isaías. É sobre o assunto da Luana? Pode. Pode, senhor Isaías. Vou passar a palavra para a vereadora Lília.
Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, aqui no plenário. Agradeço a Deus mais um dia de oportunidade de estar trabalhando numa audiência pública tão importante para o nosso município. É, cumprimento o Zoroastro, na pessoa dos outros funcionários aqui da nossa Câmara. Queria parabenizar a Luana pela presença e pela sua fala, Luana. A gente sabe da importância da alimentação. Inclusive, nós entramos com um projeto, tem pouco tempo, das galinhas poedeiras, que é fornecer nas escolas ovo caipira, que a gente incentiva a alimentação rural, gerando oportunidade e renda, e qualifica o tipo de alimentação que está chegando para os nossos alunos. A gente entende a importância de investir na alimentação dos alunos, para que possa ter um resultado maior, até mesmo também na alimentação inclusiva daquelas crianças com deficiência que precisa de um alimento de acordo para o desenvolvimento dessas crianças com algumas restrições alimentares. Então, gostaria de agradecer a sua fala e a presença de vocês aqui. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Agora eu passo a palavra ao senhor Isaías.
Boa tarde a todos, senhores vereadores, aos demais presentes aqui, aos funcionários aqui da Câmara e a todos que, porventura, estão nos assistindo aí pelos canais da Câmara. Eu vou ser bem breve, entendeu? Depois eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Luiz. Eu tenho aqui em minhas mãos uma edição do jornal O Liberal, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Prefeitura faz reunião com a Associação do Residencial Dom Bosco. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, nesta segunda-feira, 26/9, se reuniu com a Associação do Residencial Dom Bosco e moradores para alinhamento e análise das programações da Prefeitura referente ao loteamento. Também participaram da reunião a vice-prefeita Regina Braga, o procurador do município Diogo Ribeiro, o secretário de obra Antônio Simões, adjunto Walter Fagundes e o vereador Vanderlei Curuzu. Na ocasião, a prefeitura apresentou todo o levantamento do bairro com detalhamentos referentes à rede de esgoto e à drenagem pluvial. A partir disso, será aberta a licitação para que no próximo ano seja dado prosseguimento às ações no loteamento em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Agora aqui eu vou dar uma puladinha na matéria para não me alongar muito. Todos os projetos foram elaborados pelo Executivo Municipal. O prefeito pontuou ainda que se trata de uma área muito importante para a expansão residencial em Ouro Preto e Cachoeira do Campo. Acreditamos no êxito do projeto, agora que a prefeitura está empenhada juntamente com a Associação de moradores a resolver o problema. O chefe do Executivo explicou que existe um contencioso na Justiça, um processo jurídico-administrativo envolvendo a inspetoria e o PPS, que foram os incorporadores do loteamento. Evidentemente, a Prefeitura entrará com recurso, mas quer também trazer esses recursos devidos ao projeto para que possamos, assim, efetivar a consolidação de uma das áreas mais importantes para a expansão residencial no nosso município. Finalizou o senhor prefeito. Diante disso, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Luiz. Se o residencial Dom Bosco está incluído nesse orçamento para o ano que vem.
Boa tarde. Olha, explicitamente não. Lá em Cachoeira, o que tem é uma ação até específica no Fundo Municipal de Habitação é do Vila Alegre. Vocês viram ali na ordem de 3 milhões e 800 de Vila Alegre. Mas tem uma operação de crédito na ordem de 10 milhões. Igual eu falei, o orçamento ele não é estático. Diante das promessas do Executivo, principalmente do governo, seguramente essa ação vai ser incorporada ao orçamento. E o que está escrito tem que ser cumprido. Né? Está escrito aí, ele falou que vai cumprir, eu garanto que sim.
Diante disso, então eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que coloquem uma emenda aí nesse orçamento, incluindo também o residencial Dom Bosco nesse orçamento de 2023. Tá joia, gente? No mais, meu muito obrigado a todos vocês aí.
Senhor Zair, o senhor vai propor essa emenda ou o senhor queria que algum... Sim, a gente pode sentar, né, Cruzo? Júlio Gori, Luciano, Lília, para a gente propor até quarta-feira às 18 horas, para que conste na LOA esse investimento. Mais algum participante gostaria de fazer uso da palavra? Algum vereador? Alguém da plateia também? Registro a presença do professor Rogério Fernandes, ex-secretário de Educação. Pode. Com a palavra, a vereadora Lília.
Isaías, gostaria de agradecer e parabenizar suas falas. A organização lá do Residencial Dom Bosco, sendo participativos, vamos solicitar essa emenda através do consenso aqui dos vereadores. Queria pedir ao Luiz, você lembrou da minha fala com a pauta da educação, da alimentação escolar, que é importante também ter a alimentação inclusiva. Na fala da habitação, é importante que, através dos recursos destinados ao REURB, sejam contemplados situações como a do residencial Dom Bosco, que a gente sabe que não é a única em nosso município. Que essas outras organizações habitacionais que ainda não estejam regulamentadas, que não esteja a infraestrutura adequada, sejam contemplados nesse projeto. E a gente queria também pedir que inclua aí as famílias vítimas de alagamentos em períodos de tragédias ambientais. A região de Amarantina, ali para baixo, alguns locais de Cachoeira do Campo, quando tem tragédias ambientais, trombas d'água, naquele instante, tudo inunda. Então, que essas famílias que correm esse risco, que pode ser uma parte noturna, pode ser que pegue a pessoa desprevenida, e pode ser que com isso coloque em risco várias vidas, que essas pessoas, nessa situação de alagamento, que vira e mexe, volta, sejam contempladas nesse recurso, por favor. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lília. Com a palavra, vereador Curuzu.
Senhor presidente, de fato, essa questão levantada pelo Isaías, do Dom Bosco, para quem está nos ouvindo e não conhece a história, em poucas palavras, é um loteamento que foi feito pelos padres salesianos em 1977-79. Está abandonado até hoje, não tem uma obra de infraestrutura lá. Quem fez foi o próprio povo. E é uma solução para a questão, conforme diz a reportagem lida pelo Isaías, que é o presidente da associação, a quem eu cumprimento, parabenizo por estar aqui conosco. Desde 1977, 79, e o povo aguardando. Foram centenas de famílias que foram, posso dizer, sem medo de errar, que foram enganadas pela Inspetoria São João Bosco, e isso não pode continuar assim. Antes, o os prefeitos diziam que não podiam investir lá porque era um loteamento particular. Não tinha, não deixava de ter razão os prefeitos, porque, de fato, os salesianos fizeram pela metade, venderam, ganharam dinheiro e não fizeram a parte deles. Só que aí houve uma ação judicial da Associação de Moradores, que era presidida pelo Rogério Fernandes, a quem eu cumprimento também, que está aqui com a gente, e hoje o presidente é o Isaías, e essa ação, se eu não me engano, foi em 2010. Em 2014, o Ministério Público entrou com uma ação também, reforçando essa ação do... Se não foi 2014, foi próximo disso, né? Com uma ação reforçando o pedido da associação, que era que se fizesse, fosse obrigado a fazer a obra. E está pedindo que o requerimento do Ministério Público é que a Prefeitura e os salesianos, ou melhor, pela ordem, os de responsabilidade, os salesianos e a Prefeitura façam essa obra. Então, a partir daí, a gente entende que não tem por que mais a Prefeitura dizer que não pode mais fazer obra no Residencial Dom Bosco, sob o argumento de que lá é particular, um loteamento particular. Porque se o próprio Ministério Público está requerendo na Justiça que a Justiça obrigue a Prefeitura e a Inspetoria São João Bosco a fazer a obra, então não há mais que se falar, né, nessa impossibilidade alegada pelos prefeitos anteriormente. Então, acho que essa sugestão feita aqui de fazermos uma emenda coletiva, né, pelo menos para iniciar a obra, que, salvo engano, é orçada em cerca de 40 milhões para fazer. São mais de mil lotes de 1.000 metros quadrados cada um, então é uma solução importante, conforme eu estava dizendo e perdi o raciocínio aqui, uma solução importante, inclusive, para a questão de moradia, não só de Cachoeiro do Campo, né, também de Ouro Preto, que nós estamos aqui a 15 minutos do lugar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Cruzu. Passa a palavra ao presidente do Sindesfop, senhor Leandro.
Primeiro, eu quero cumprimentar... Primeiro, eu quero cumprimentar a todos os presentes aqui, né? Seja os vereadores presentes, as pessoas presentes na plateia, as pessoas que estão assistindo a gente, né, pelas redes sociais. Eu estou aqui como presidente do Sindesfop, como presidente do Conselho de Educação também. E aí, eu quero fazer um questionamento, que eu antes, né, não quis fazer fala, porque eu estava aqui aguardando as pessoas me mandando perguntas aqui, né, coisas que eu podia perguntar aqui. E uma questão que foi muito colocada aqui nos meus contatos é a questão das reformas das escolas, né? É uma questão que a gente vem debatendo muito nos conselhos de educação, né? A gente tem reunido frequentemente os três conselhos da área educacional, o CME, o CAI e o CACS Fundeb, né, para tentar pressionar a prefeitura para essas obras aí que estão atrasadas, que a prefeitura dá prazos de que vai ser terminado em tal mês, o mês em que foi prometido termina e a prefeitura não conclui. E aí eu quero saber o quanto que está previsto para essas obras, né, para a continuidade dessas obras para o ano seguinte, porque nós temos escolas que estão em processo de reforma e outras que estão aguardando, como é o caso da Escola Tomás Antônio Gonzaga, que está aguardando para ser reformada. Tem a Escola do Leite, Doutor Pedrosa, que as obras estão atrasadíssimas, né? Inclusive, eu, junto com vereadores aqui, o Matheus Pacheco e o Vantuí, já visitamos essas escolas, ouvimos os empreiteiros, ouvimos a comunidade dos pais, né? Então, essa é a primeira questão, é a reforma da escola. Uma outra questão tem a ver com educação, mas não tem a ver com a Secretaria de Educação, que eu vi que há aí um recurso de 128 mil na Secretaria de Meio Ambiente para ações de educação ambiental, né? No entanto, eu não tenho visto nada nesse sentido sendo realizado aqui na prefeitura. Eu sou educador ambiental, né? Sou uma pessoa que, em casa, eu separo o meu lixo. Cada bairro que eu morei aqui, eu sempre fui atrás de saber qual era a associação de catador mais próxima para poder entrar em contato e eles recolherem o meu lixo. Atualmente, eu moro no Santa Cruz, né, sou vizinho da dona Alfonsina, inclusive quero mandar um abraço para a dona Alfonsina, quero mandar um abraço para a Gracinha, pelo trabalho, né, que cada uma delas desenvolve aí na coleta seletiva Ouro Preto. Mas, assim, a gente vê essas associações trabalhando e realizando a coleta seletiva com recursos próprios, com veículos próprios. A gente não vê educação ambiental sendo feita em Ouro Preto no sentido de conscientizar a população a separar o seu lixo, né? Ainda que isso aconteça, muitas vezes essas cooperativas não têm condição de recolher, né? Se você pegar da Gracinha, ou você já viu um veículo que a Gracinha tem para recolher o lixo, o tamanho do veículo é muito pequeno, né? E, no entanto, a prefeitura aí gasta milhões com a Quanto para fazer essa coleta, que não é uma coleta ambientalmente correta, né? Onde todo o lixo é misturado naqueles caminhões ali. Então, eu quero saber, com esse orçamento previsto em 2023, de 128 mil para realizar ações de educação ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, o que de fato que vai ser feito? Né? Vai ser feita de fato um processo de educação ambiental, começando nas escolas? Porque a gente, por exemplo, eu dou aula, né? E a gente vê os alunos sem nenhuma consciência ambiental. São os professores que quiserem trabalhar em educação ambiental, têm que fazer isso por voluntarismo mesmo, entendeu? Não há nenhuma parceria, eu não vejo, nunca vi nenhuma parceria, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Educação para desenvolver educação ambiental nas escolas. Então, duas questões que eu quero colocar. Qual é o orçamento aí para continuar as obras, né, que são necessárias nas nossas escolas municipais? E outra, o que vai ser feito com esse recurso que já está previsto para a educação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente? Muito obrigado a todos pela atenção.
Mas é sobre a fala dele. Tá.
Bom. Sobre a educação ambiental, a ação já existe, tanto que você já falou, o valor de 128 mil, e a gente não tem aqui essa ação de secada, explodida, e quais são as subações que serão previstas. Tem essa ação macro, educação ambiental, neste valor. O que se pode fazer é quando, diante da execução, de começar a execução do orçamento, é pontuar dentro da Secretaria de Ambiente e fazer isso, que é muito necessário, extremamente necessário. Agora, os valores de reforma de escolas, em 2022, já tem, né, feito algumas licitações, já foram feitas para reformas de algumas escolas. Está previsto também dentro do orçamento da Secretaria de Educação, tanto para a educação infantil quanto para ensino fundamental, as reformas de escolas.
Com a palavra, a vereadora Lília.
Sobre as reformas da escola, a gente gosta sempre de estar lembrando e frisando, acredito que todas vão ser com acessibilidade, que a gente tem que estar preparado para receber as pessoas com deficiência. Em relação ao meio ambiente, nós ainda não sabemos, ainda não está definido qual que é a pasta da causa animal. Se seria o recurso do meio ambiente ou se seria da saúde. Eu entendo que a causa animal é questão de saúde pública, mas a gente precisa ter uma reserva financeira para ajudar essa demanda que tem crescido assustadoramente e trazendo prejuízo muito grande nas questões que traz para as famílias que têm os animais por perto ou mesmo nas suas ruas. Na gestão do meio ambiente, a gente gostaria que contemplasse o recurso que tem com ações e programas que trata da captação e aproveitamento da água de chuva, pois a água é o nosso maior patrimônio. O reuso de águas de serventia doméstica, como a água de lavagem de máquinas e demais. Separação de resíduos sólidos para coleta seletiva, que foi a fala do nosso amigo, importantíssima, primeira ação que nós deveríamos fazer como prestador de serviço público é essa coleta seletiva. Compostagem doméstica, que é uma coisa que a gente pode trabalhar nas escolas, mas que esse recurso tenha isso como pauta. E melhorias na rede da drenagem pluvial predial. Os recursos deverão ser por meio de apoio técnico, social, pessoas com capacitação e pessoas determinadas para fazer esse trabalho, e a disponibilidade dos materiais para que todos os cidadãos necessitam. Por exemplo, Para a gente fazer capacitação e aproveitamento da água de chuva, a gente vai precisar de canos, caixas d'água, que às vezes algumas famílias em vulnerabilidade não têm isso. Então, nesse recurso, tem que estar contemplado essas práticas, que teriam o propósito de atender a necessidade de quem não tem determinado serviço de saneamento. São muitos, nosso município é muito extenso, a gente sabe que tem muita gente sem saneamento ainda, preservando os recursos naturais para otimização dos recursos financeiros privados e públicos. Nós estamos economizando dinheiro para o nosso município. Então, seria essas sugestões que a gente traz para esse recurso do meio ambiente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lília. A Marinalva, eu tinha pedido para fazer uso da palavra.
Oi, boa tarde a todos e a todas, e ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, que eu acho que o município de Ouro Preto investe muito pouco em esporte. E a gente sabe que o esporte, ele reduz outras condições, afeta outros setores, como a saúde, né? Tanto física quanto emocional das pessoas. E o esporte é uma excelente ferramenta para combater o estresse físico e emocional de várias pessoas. E eu gostaria de saber se é possível que haja uma suplementação, um aumento no recurso para o ano que vem do esporte e como poderia ser feito, se é possível, qual o percentual que pode ser acrescido nessa estimativa que está para a Secretaria de Esporte para o próximo orçamento.
Olha, igual todas as secretarias, o orçamento todo ele pode ser movimentado. A Secretaria de Esportes, que tem as ações lá principais, tem o desenvolvimento esporte de rendimento, que são as competições, e o de desporto de lazer, os principais, além de construção e manutenção, conservação de quadras, campos de futebol. O aumentar o orçamento é necessário que haja uma justificativa. Diante de uma justificativa e o aceite delas, tecnicamente, sim, é possível, sim.
Sobre esporte, eu posso falar? Queria parabenizar a Marinalva, que está trazendo várias medalhas, representando muito bem nosso município, a força da mulher no esporte. E queria pedir também que nesse recurso que a gente precisa aumentar do esporte, porque esporte é inclusão, é saúde física, é saúde mental, é formação de grandes profissionais, e o nosso município tem grandes já projetos e grandes atletas que representam muito bem o nosso município, que tivesse um recurso fixo para a inclusão das pessoas com deficiência. Tá bom? Se possível, para a Paralimpíadas. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Só pegando um gancho no que o Leandro falou, eu dei uma pesquisada rápida aqui na Lula, eu também não achei detalhado, não. Só está programa de educação ambiental mesmo. Até anotei aqui para fazer um requerimento para a secretaria para detalhar quais são as ações que envolvem educação patrimonial. Só tem um valor, nome do programa e o valor. E o proteção e bem-estar animal está no meio ambiente. Quando eu estava olhando o Leandro, acabou que eu corri o olho aqui e achei também. Quando você estava apresentando, Luiz, eu vi que você colocou um montante da educação de 70 milhões. Você deixou ele fora do Fundeb fora, né?
Porque na Secretaria de Educação, a gente faz a separação da parte que é obrigação do município constitucionalmente cumprir e a parte do Fundeb, que é o recurso que o município recebe, né, e que hoje aqui no município ele é totalmente aplicado com folha de pagamento. Né?
Porque na LOA ele já traz um valor maior, né?
Traz
134 milhões.
É a soma dos 70 mais os 51 lá e outras coisas. Além do FNDE e outras receitas.
Pegando o gancho também do que a Luana falou, se a gente for pegar o gasto, o mínimo constitucional da saúde, né, que é 15%, Ouro Preto gasta
30%,
o dobro. E na educação, que o mínimo é 25%, esse ano está previsto 28, gastar 28%, 28, alguma coisa. Então, assim, é necessário fazer esse aporte, não só no CAI, né, no, na alimentação, no PNAE, como para desonerar um pouquinho o Fundeb, para ele não ficar completamente por conta da folha e para que ele possa ser usado para outras coisas também.
Concordo.
A gente sabe que não é com você, você só faz monta todo o orçamento. Algo que eu senti falta também, e eu não sei se isso acontecia anteriormente, quando o Luiz citou a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º também, ele fala de realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão. Então, na verdade, o que, que acontece? A gente recebe a LOA, né, a gente só não discute ela em comissões por causa da audiência pública, mas eu acho que essa audiência pública tem que acontecer antes do envio da LOA. Né, e isso consta na Lei de Responsabilidade Fiscal, não sei se era feito isso anteriormente, confesso que não acompanhava, mas durante o ato de elaboração, né, o processo de elaboração e discussão, esse mecanismo de transparência poderia ser ampliado anteriormente ao processo do encaminhamento, né? Porque acaba que a gente discute a LOA depois que ela vem. Lógico que o orçamento não é estático, como o próprio Luiz falou, mas seria como um mecanismo de controle social, de transparência, as pessoas estarem assim, participando do processo de elaboração e podendo dar contribuições, né? Isso, eu acho, pelo que eu vejo, não acontecia muito, não sei se acontecia antes. Só dois parênteses aqui, Luiz, é porque na LOA de 2022, a receita patrimonial veio em 1.300.700, e esse ano veio em 9.440.000, porque eu queria saber um pouco o motivo do aumento.
Ah, sim. Porque são aplicações dos recursos do município. Então, é consequência. Se o município vai receber mais recursos, essa receita patrimonial, aí ela é separada em rendimentos de aplicação, que é o maior valor, e a nossa receita de aluguéis.
Tem a folha também.
Oi?
Tem a ver com licitação de folha? Não, citar a folha.
Não. São só aplicação de recursos mesmo. Que é consequência. Se o município vai receber um grande aporte de receita, por exemplo, nosso ICMS, com o aumento do nosso índice, do nosso VAF, vai ser maior, nosso ICMS vai vir bem, a CEFEM também. Aí, consequentemente, a aplicação desse recurso diante do que está no mercado, a probabilidade da estimativa desse rendimento.
É quase 9 vezes mais, né? Foi um aumento
do que ano passado.
Gigantesco. E na parte de receita de serviços também, que no ano passado, esse ano, né, da LOA desse ano, foi de 105.200. E agora a gente está em 8.295.000.
Mas nessa receita de serviço aí, está principalmente como existe a remunicipalização dos serviços de água e esgoto. Então, esse serviço seria, quando se começasse a realizar, né, talvez no segundo semestre, não sei a ideia de como que vai ser, aí a cobrança da tarifa de água e de esgoto já seria essa receita. E, diante dos cálculos que fizemos lá, seria nesse valor de 8.200.000. Por isso que cresceu, que é uma receita de serviço de água e de esgoto.
Entendi. E só uma última pergunta. É sobre as outras receitas correntes. Você poderia detalhar, assim, brevemente, o que entra aqui? Está em 7.200.000 e pouco.
Essas outras receitas correntes, principalmente, elas são restituições de valores, indenizações e restituições que o município, às vezes, recebe de INSS. Por exemplo, o Legislativo ele vai devolver um recurso que ele vai entrar para a gente lá como receita, que é cerca de 1.500.000 de restituições. A gente ir para esse ano. E algumas restituições também que o município, no decorrer do ano, ele recebe, de indenizações, e dessas restituições, elas são classificadas aí.
Obrigado, Luiz. Com a palavra, a vereadora Lília.
Eu gostaria que colocasse um adentro, uma observação na assistência social. Nós estamos tratando com o executivo, há mais tempo, sobre a importância da dignidade menstrual, das pessoas que menstruam. Já tem uma reserva, eu não tenho certeza se é 150 mil para o ano que vem. Gostaria só de frisar a importância desse benefício para essas pessoas. E também 150 mil destinados, já está aí, às pessoas com deficiência. Então, a gente gostaria que seja um projeto, uma ação de esporte, por exemplo, que é importantíssimo, que o nosso município está dando um passo, que é a ecoterapia. Pudesse ser através desse projeto, desse programa, que é uma demanda, que é de entendimento das pessoas com deficiência e que traz um resultado muito bom para o desenvolvimento dessas pessoas, inclusive na área educacional. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lília. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereadores, convidados, plateia? Não? Opa. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, relembrando que o prazo para emendas na nossa lei orçamentária anual de 2023, ela é até quarta-feira, 7 de dezembro, até às 18 horas, para quem possa, quem quiser protocolar. E a gente pode conversar entre os vereadores sobre as sugestões que vieram aqui, para que a gente possa apresentar uma emenda conjunta para mandar lá para o Luiz, né? Então, agradeço a presença do Luiz pela apresentação, o presidente da Sintesfop e presidente do Sintesfop do Conselho de Educação, o senhor Leandro, a presidenta do Conselho de Alimentação Escolar, a Luana Freitas, e o presidente da Associação de Moradores e Residencial Dom Busco, o senhor Isaías, os vereadores presentes, plateia presente. Então, não tendo mais nada a declarar, declaro encerrada a 32ª audiência pública para debater que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício de 2023. Uma boa tarde a todos.